Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 178. Reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Paulo aos Hebreus. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura? O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente, com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes personalizar o Todo Misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue.
Comentário sobre a mensagem Reverência e Piedade. O verbo servir tem sido muito difícil de ser conjugado. E sabe por quê? Porque todos nós gostamos de ser servidos. Muitos de nós nos vemos como crianças que gostam que todos estejam ao seu serviço. Gostam de pedir as coisas e que essas lhes sejam dadas de forma bem rápida. Mas o Mestre Jesus, ele ensinou de maneira diferente. Ele ensinou que quem quiser ser o maior, seja esse o servo de todos. Então, na última ceia que ele fez com os discípulos, ele lavou os pés de todos. Isso diante da surpresa desses discípulos. Mas aquela era uma noite de despedida. Jesus deixou para aqueles apóstolos as mais belas lições de serviço ao próximo. Isso, como se já não bastasse ele ter exemplificado durante os seus quase 3 anos de vida pública. No Lago de Genesaré, nas estradas da Galileia, na casa do Pedro, na sinagoga, no templo, ele sempre estava servindo aos seus irmãos. Então, se nós observarmos bem, nós vamos perceber que toda a natureza, ela serve ao homem. A chuva serve, o vento serve e a nuvem também serve ao homem. Mas aquela semente enclausurada na terra, ela rebenta, ela brota e se transforma numa árvore frondosa. Para quê? Para servir ao homem, para lhe dar sombra, abrigo, flores, frutos. Até os animais se esmeram por servir, porque eles dão ao homem o alimento, produzindo leite, ovos, carne. Eles também envolvem os homens nas noites de inverno, com as suas peles, com as suas lãs. Mas os animais também conduzem os homens pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, com segurança, quando o homem está desprovido de visão. Serve de amparo a este homem. Então vamos aprender com a natureza, vamos aprender com Jesus. Onde houver uma árvore para plantar, vamos ser voluntários. Onde houver um erro para ser corrigido, vamos nos colocar à disposição para corrigir. Onde houver aquela tarefa que ninguém deseja fazer, vamos aceitá-la e vamos desempenhá-la com muita alegria. Se houver uma pedra no caminho, não vamos esperar pelos outros. Vamos retirar essa pedra nós mesmos. Mas também vamos nos dispor a retirar as pedras das dificuldades e também o ódio dos corações. Vamos ter em mente que não devemos fazer somente coisas fáceis. É maravilhoso poder executar aquilo que os outros se recusam a fazer. Existem pequeninas tarefas que são bons serviços. Por exemplo, enfeitar uma mesa para a refeição, arrumar uns livros na estante, colher algumas flores, colocá-las num vaso, pentear uma criança, colocar um idoso confortavelmente no seu leito. O mundo, ele é verdadeiramente belo porque há muito por fazer. Podemos imaginar como ele seria triste se tudo estivesse feito. Por exemplo, se não houvesse uma roseira para plantar, se não tivesse uma iniciativa para tomar, se não tivesse uma cerca para pintar, uma casa para embelezar, uma criança para educar, um idoso para acarinhar, um amor para amar. A piedade é ela, a virtude que vai nos aproximar de todos, em especial de todos aqueles que estão mais necessitados. Então é ela que vai nos aproximar dos anjos. Mas como é que nós podemos entender a piedade em profundidade? E como é que nós podemos colocá-la em prática? Segundo um conhecimento até superficial que se tem sobre a piedade, ou então a compaixão, significa quando nós sofremos com alguém ou com alguma coisa. E como naturalmente nós fugimos do sofrimento, a piedade pode parecer incômoda muitas vezes para nós. E se nós somarmos isso à indiferença que ainda reina nos corações humanos quanto ao que se passa com o outro, aí nós teremos então uma criatura totalmente distante da piedade. Mas quando compreendemos melhor essa virtude, nós veremos que ela é extremamente benéfica para nós. E não significa que com ela vamos trazer mais dor para nossos dias, em absoluto. Que compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo, nem compartilhar suas razões, sejam elas boas ou más, para sofrer. É recusar-se a considerar um sofrimento, qualquer que seja ele, como sendo um fato indiferente. E um ser vivo, qualquer que seja, como uma coisa qualquer. A compaixão ou a piedade é exatamente o contrário da crueldade. Porque a crueldade, ela se regozija com o sofrimento do outro e o egoísmo não se preocupa com esse sofrimento. Então, é uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do seu sofrimento, porque ela está associada a uma sensação de compromisso, de responsabilidade para com o outro. Então, a verdadeira compaixão, ela tem por base o raciocínio de que todo ser humano tem o desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento, aliás, exatamente como nós. E exatamente como nós, ele também tem o direito de realizar essa aspiração fundamental. E no processo de conquista dessa virtude, nós vamos encontrar a prática da hipatia, que é exatamente um instrumento fundamental para se chegar à piedade. A empatia, ela é a condição psicológica que permite a uma pessoa sentir o que sentiria se estivesse na situação, na circunstância que está sendo experimentada por outra pessoa. Essa técnica, ela envolve a capacidade de suspender provisoriamente a insistência no próprio ponto de vista, mas também ela encara a situação a partir da perspectiva do outro. E a empatia, ela é benéfica em todas as situações da vida, mas em especial no desenvolvimento da piedade. Porque se nós tivermos em mão essa habilidade, nós poderemos nos deixar envolver pelo sentimento alheio. E como essa virtude é filha do amor, e na companhia do amor sempre vamos estar, esse sofrimento que vem junto não será desagradável para o compadecido. Porque nesse instante nós operaremos como mensageiros de Deus, porque vamos consolar aflições e vamos praticar a caridade, aliás, em uma de suas belíssimas formas. Então, para alcançarmos esse desiderato, essas virtudes, vamos buscar Jesus pela prece e vamos deixar que o nosso coração se enterneça diante do espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos nossos semelhantes. Vamos compreender que as nossas lágrimas de compaixão, elas são um bálsamo que nós podemos derramar nas feridas alheias. Porque a piedade bem sentida é amor. E amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, que, aliás, foi o divino Messias que nos ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre.